O primeiro grande cataclismo ocorreu há milênios atrás. Uma explosão tão gigantesca que fez chover fogo do céu por dias e moveu o próprio eixo do mundo. As civilizações perdidas de Blackmoor e Evergrown passaram a ocupar os polos gelados, da mesma forma que lugares antes gélidos se tornaram os lares dos povos que vieram em seguida. Os Alfatianos chegaram 1000 anos depois, vindos de uma outra dimensão, onde magocracias do ar e do fogo destruíram o seu mundo natal. Depois veio o segundo grande cataclisma, séculos depois, na atual Glantry, quando elfos encontraram artefatos de Blackmoor e, de modo involuntário, criaram uma nova explosão de grandes ramificações. Infelizmente, a maior parte de nós só lembra do que houve após a coroação do primeiro imperador de Tiatis e a ascensão dos Reinos Livres. Indiferentes aos horrores que podem voltar a atormentar nossa civilização, é preciso coragem para estudar e entender o passado, mas nele encontramos as soluções para tudo que enfrentamos hoje. Pelos imortais, conhecimento é tudo!
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir mais sobre Mystara. Eu fiquei muito feliz de descobrir que um dos episódios que mais fez sucesso foi os cenários de AD&D 2ª edição. A resposta foi muito positiva da galera. Gente querendo lembrar das épocas que o André trabalhava na Jumiteria. A gente vai fazer agora uma série em cima disso. A ideia é fazer uma sessão, vamos chamar aqui de baú do RPG. Cada episódio a gente vai fazer um resgate, inicialmente, de cenários de AD&D 2ª edição, de D&D de forma geral, né? Mas também, se a gente quiser depois falar de outros jogos antigos, eu acho que o André Carneiro é a pessoa certa, porque ele tem bastante informação e história para contar. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Certinho?
Tudo jóia, Pedro. Fico feliz de saber que aquela nossa conversa rendeu, que foi legal pra caramba. E a gente nem pegou a ponta da iceberg.
Essa é a nossa proposta agora, é tentar falar sobre detalhes, sobre os mundos. À medida que a gente vai gravando esses episódios, a gente vai dando uma reestudada, lembrando sobre coisas, né, do que a gente vivia da época, mas também... Poxa, cara, esse mundo de internet com informação, você descobre, você sabe tudo de tudo, né? Quando eu jogava lá em 90 e pouco, eu não sabia nem o que tinha rolado nos anos 80 ainda. Foi levar muito tempo para poder descobrir, né? As histórias que a gente sabe hoje de brigas, de Dave Arneson com Gary Gygax, chegava de maneira muito enviesada pra gente, porque o nosso único acesso era Dragon Magazine. Eu queria começar, então, conversando sobre Mystara, mas... Mystara tem a ver com a história de que por que o D&D se dividiu entre Dungeons & Dragons e Advanced Dungeons & Dragons?
Ah, isso foi uma briga entre os dois. O que aconteceu é que eles fizeram um acordo com a TSR, os dois venderam Dungeons & Dragons. Venderam não, licenciaram, né, para a TSR, mas tinha uma condição no contrato, né? Se o produto ficasse 90 dias sem ser publicado, automaticamente os direitos reverteriam de volta para eles. Né? O pessoal conhece a história do Watchmen do Alan Moore, é a mesma coisa. Se a DC deixar de publicar o Watchmen em algum momento, volta para o barbudo os direitos. E aí o que acontece? Em determinado momento, o Gary Gygax, que saiu por várias razões, ele resolveu fazer o D&D dele. Ele fez o D&D avançado, o Advanced Dungeons & Dragons, que era só dele. E lançou pela TSR. E ele avisou o pessoal da TSR o seguinte: olha só, o meu produto não é D&D, tá? Então vocês não precisam pagar o DeviantArt, tá? Paguem só a mim. E isso aqui não é D&D. Eles viraram e falaram: olha, certo, não é D&D, só que agora temos um problema, porque D&D tem que ficar publicado, senão a gente perde direito. Então teve o Advanced, mas o D&D continuou. Que foi interessante, porque eles começaram a lançar módulos básicos para ensinar você a jogar. O AD&D, ele é meio intimidador. Ainda mais naquela época, o pessoal gostava de escrever. Você tinha letrinha pequena, 2-3 colunas de texto. A coisa, para quem não conhecia... E não tinha tanta organização, tá? O Gygax, ele escrevia assim, ia escrevendo, aí ele falava uma regra, tá, que regra é essa? Você só vai achar lá na frente, numa outra, tinha pra você conseguir montar um jogo, tinha um jogo ali, mas pra você conseguir montar, você tinha que ler tudo.
Essa talvez tenha sido o maior problema de visão, acho que, estrutural em relação ao RPG. O Dave Arneson tinha uma proposta muito mais aberta, de usabilidade, de acordo com a situação, se criar uma regra na hora. O Gary Gygax não, ele, se pudesse, ele criaria um suplemento para cada tipo de regrinha, cada tipo de coisa. E por mais que ele fosse caótico, como você comentou, mas ele tinha uma certa unidade, você entendia que tinha uma cara mais dele.
Ele tinha um hábito, o AD dele é muito caracterizado por tentar criar sistemas complexos para coisas simples. Ele tentava criar regra para tudo. E aí ele inventava uma regra complicada que fazia sentido e tudo mais, mas que não conversava com as outras. Mas era isso, era puxadinho de regra.
Bem, por um lado, então, se ele tentando dominar o território dele lá, até porque, se eu não me engano, só existiam suplementos para Greyhawk em AD&D primeira edição. O D&D, em contrapartida, se eu não me engano, o Dave Arneson já tinha saído da TSR por divergências, né? Ele não queria tanto ser um gerente de projetos como o Gary Gygax estava tão ávido para ser. Então, o que seria a parte dele, o D&D, ficou muito perdido, né? E acabou sendo herdado por uma outra dupla, né? Que é o Lawrence Schick e o Tom Moldvay, que são, esses sim, os pais do Mystara, numa época que ele ainda não se chamava Mystara.
Sim. Uma característica interessante do Mystara é que ele nunca teve uma caixa básica, né? Ele sempre foi apresentado região a região. Apresentou a primeira região, depois a outra. E essas regiões, a gente vai falar sobre elas, os gazetis, eles foram publicados, os principais, ao longo de, se eu não me engano, 2 anos, se eu não me engano.
94 e 96.
Eu não lembro a data exata. Eu sei que eles lançavam, tipo assim, 1 a cada 2, 3 meses. Isso é um ritmo de produção insano. É muito doido isso. Um atrás do outro. Com uma qualidade interessante, tá? Uns melhores que outros, mas de modo geral, é impressionante. Os caras produziam.
Um suplemento de Grão Ducado de Carameico que chegou a ser publicado em português no Brasil pela Abril.
É, uma coisa pra gente deixar esclarecer pro pessoal que tá ouvindo. 99,9% de Mystara tá tudo em Dungeons & Dragons. Tudo em Dungeons & Dragons. Só que assim, em determinado momento, eles tentaram pensar em talvez lançar Mystara para o AD&D. Lançaram 2, 3 produtos só, tá? A gente até fala depois, mas foi pouquinha coisa. A caixa básica, entre aspas, seria Grão Ducado de Carameicos, que é o que saiu em português. Quando Forgotten surge para ser o mundo básico do AD&D, Mystara tinha um corpo de lore absurdo. Tinha muita coisa escrita.
Foi o primeiro mundo de Gelândia.
Foi. Mas uma coisa que a gente vai perceber hoje é que nem todos os mundos de Gelândia são iguais, né? Eles têm personalidades. E Mystara tem muita personalidade. A Disneylândia dele tem uma organização, né? Os parques temáticos são organizados de outro jeito, com uma outra pegada. Existe uma tentativa de fazer eles conversarem entre si, que é... Tem uma história grande rolando por tudo, né? Existe essa tentativa também.
Eu acho que é a proposta de tentar fazer replicações de ambientes meio que de períodos temporais próximos da Idade Média, né? Você tinha lá o gazetir dos vikings, o gazetir dos árabes. Então você tinha essa noção de que qualquer coisa que existisse no período da Idade Média da nossa história, de alguma forma, havia sido convertido junto com o acréscimo tolkieniano lá do Rockholm, do Cinco Condados, de Alfheim, mas feito de uma maneira que, apesar de... Você não pode dizer que não é uma conta de retalhos, mas ele tem uma uniformidade. E eu acho que o gazetir ajudou a criar essa textura única em todos os suplementos, que fez a gente ter uma compreensão de que, tudo bem, era uma bagunça, mas tudo fazia parte de um cenário com uma cara própria. O Lawrence Schick entrou para a TSR em 78. Ele enviou, acho que junto com o currículo dele, uma aventura chamada White Blue Mountain. Essa aventura, inclusive, ficou em 9º lugar entre as 10 aventuras, melhores aventuras de D&D pela Dragon Magazine em 2004. Em 1980...
Ela é uma das aventuras que ela é sempre citada. Ela, Isle of Dread, o Keep of the Borderlands, acho que é a mais famosa.
Que também foi puxado para Mystara. O Isle of the Dread, ele é de 81, a Ilha do Pavor. E ele foi o primeiro suplemento de D&D que mostrava aquele hex crawlzinho clássico do Ducado de Carameco, os Principados de Bantry.
Aqueles mapas hexagonais maravilhosos. Então, que Mystara ficou muito conhecido por esses mapas. Você já vê... Uma das características de Mystara, que é um foco absurdo em exploração. Tanto é que não tem nome. O nome Mystara só vai aparecer lá na frente, se eu não me engano, no suplemento da Terra Oca. Se eu não me engano que é mencionado Mystara, não tenho certeza. Mas antes disso era muito conhecido. E eu acho esse nome maravilhoso, porque ele já te evocativo, ele já te diz, bicho, vai explorar. Porque se é um mundo conhecido, tem um mundo desconhecido. Então vai...
Ouso dizer que o mundo conhecido seja o nome mais copiado de mundo de RPG que existe por aí. Todo mundo já fez o seu mundo conhecido, né?
porque ele é intuitivo. Ele é intuitivo, mas ele é evocativo também. Na minha opinião, nunca sai de moda.
É. Bem, se por um lado o Gary Gygax tinha o controle total lá do AD&D, o Dave Arneson meio que já tinha saído, então você tinha um vácuo de poder que então meio que foi coberto, né, pelo Lawrence Schick e o Tom Motvey, que acabaram aos poucos absorvendo um certo controle sobre a produção, né, desse material. Em meados dos anos 80, o Dave Arneson e o Gary Gygax meio que fizeram as pazes e meio que cogitou-se a ideia de inserir o Blackmoor como o passado desse mundo, né, que ainda não se chamava Mystara. Como é que funciona essa relação do Blackmoor ser o passado do Mystara?
É porque Blackmoor foi um império, era a ambientação do Arneson, né, que tinha um elemento de sci-fi misturado. Na verdade, é um império, uma civilização que prosperou muito, baseado em uma nave espacial que caiu, e eles explorando a nave, eles conseguiram tecnologia, e essa mistura de tecnologia e magia fez eles crescerem, mas também foi o que destruiu tudo. Se eu não me engano, teve um reator que explodiu, teve um cataclismo ligado à nave espacial, que fez a tomada, acho que a chuva de fogo, e aí o mundo de Blackmoor foi destruído. Uma porrada de raças e tudo.
E aí, o eixo do planeta mudou, e aonde era Blackmoor virou o polo Norte, a Terra dos Elfos, se eu não me engano, virou o Polo Sul, aí obrigou eles a começarem a migrações pelo mundo. Então, os elfos se espalhando por baixo, os humanos por cima.
E teve uma coisa também de acidentes mesmo, de acidentes com radiação, né, que foram influenciar também algumas outras áreas. E teve um detalhe que foi a questão do... Né, eles botaram isso, acho que 5 mil anos no passado, se eu não me engano, pro tempo presente.
É o cataclisma, isso.
É... Né? Só que daí, essa explosão de Blackmoor, ela vai gerar uma série de plots, né, que vão ser aproveitados na história moderna de Mystara. Né? Porque os artefatos de Blackmoor, né, por exemplo, tem um reator nuclear enterrado nas profundezas da Terra, e esse reator nuclear, ele é adorado, barra, usado por uma galera. Você tem os Elfos da Sombra. É porque assim, já entra em spoiler, né? Você tem uma magocracia em Mystara que o pessoal venera um artefato que está enterrado no fundo da Terra, que é o núcleo de sei lá o que, que emite a misteriosa radiância. Essa radiância eles usam para ter poder e para tentar alcançar a imortalidade mais rápido. Só que isso aí, na verdade, é o reator nuclear da nave, que está enterrado lá embaixo. Né? Que os imortais esconderam, tornaram ele, deram uma maldição nele, mas o pessoal está usando. Os Elfos das Sombras têm toda uma cultura com xamãs que também acessam essa tal de radiância, só que eles acessam de um jeito que é seguro. Porque a radiância, toda vez que você usa, ela afeta a magia do mundo. Os Elfos das Sombras, que aliás é considerado por muitos o melhor gazetir, eles exploram a radiância só que usando uns cristais. E aí tem toda a mitologia deles, que eles acreditam que os cristais têm a ver com as almas dos elfos. Os elfos voltarem ao mundo e reencarnar, eles precisam desses cristais. Tem toda uma história super rica. Aliás, uma coisa interessante de Mystara, tá? Outro elemento característico. Eles têm muito uma coisa de... Existe o lore que a galera conhece, que em geral conhece, que a população... E existe a verdade. Que aí você, quando você sair para explorar, para conhecer, você vai conhecer... A verdade. Nos gazetiers, você tinha uma seçãozinha do jogador. Que em alguns eram 8 páginas que você destacava no meio, depois mais à frente você divide os gazetiers em 2. Mas você tinha essa seção do jogador que era o seguinte: o que, que um cara dessa área sabe? Quais são as lendas que ele conhece? Tem os nomes mais populares? O que, que ele sabe da vida? E as suas lendas? Se ele tiver alguma crença religiosa, como é que ele acha que as coisas funcionam a nível metafísico? No cantinho do mestre, você tem a verdade. Que aí vai ser lançado o que está acontecendo de verdade. Então, no caso dos Elfos das Sombras, você tem toda a lenda de como eles fizeram, e aí o imortal deles, que é o Rufiel, veio e salvou a raça, e aí propôs lá os caminhos, e tem todo o lance religioso, assim, os gazetias são muito imersivos, eles falam sempre muito de cultura, histórias e tudo, e aí fala dos cristais, isso. Aí quando chega na parte do mestre, ele solta um spoiler, ele fala, olha só, é um reator nuclear, tá lá embaixo, o pessoal usa radiação, a história é essa, assim, assado, né? Que é um troço legal, você tem essa coisa gonzo, mas que vai afetar só os jogadores, os personagens, não muda a vida deles, quando eles descobrirem isso. Ah, e outra coisa, tá? O Rufiel, que é o imortal, que é patrono dos elfos, ele, na verdade, é o espírito do engenheiro da nave que explodiu lá de Blackmoor. O espírito dele, a alma dele vagou pelo cosmos, depois voltou, acendeu a imortalidade, Mystara.
Mistério é uma doideira, porque você não só tem esse lado desse passado, dessa nave surreal, como você tem também dois impérios que são uma briga constante ao longo da história, né? Que de um lado é o Império de Tiates, que é um equivalente romano, e você tem Alfátia, que é claramente uma coisa meio que atlantiana, do que nada mais nada menos é um povo de uma outra dimensão que por meio de magia veio para esse e está justamente brigando contra os tiatianos. Essa história é muito dura também, né?
Sim. E eles têm, e Alfátia tem uma coisa maravilhosa, que é eles têm navios voadores. Eles têm uma frota de navios voadores que eles usam para, entre outras coisas, exploração. E a nave mais famosa deles é a Arca da Princesa. A Arca da Princesa é um navio que saiu, ele viajou pelos três... a Mistara tem três continentes, gigantesco. E a Arca da Princesa viajou por todos eles, explorando, mapeando, conhecendo. E foi uma série que saiu na Dragon Magazine ao longo de uns 30 varada números. Era uma das sessões mais populares, eu cheguei a ler alguns. E sempre mostravinha as áreas que a Arca da Princesa chegava e conhecia. Tinha um mapinha, tinha as coisas características dali, como itens mágicos, às vezes podia rolar uma classezinha nova.
E tinha uma aventura que era quando a Princesa Ark entra na cidade dos gnomos. Que os gnomos tiveram acesso à tecnologia da nave e fizeram uma cidade flutuante. Né? Os gnomos, inclusive, têm caças, tipo de Primeira Guerra, que fazem a proteção. A cena era um navio flutuante sobre uma cidade nos céus.
E depois as viagens da Arca da Princesa foi compilado num produto chamado Campeões de Mistara, que é um box de set bonitão. Só que ele tinha toda a parte, toda a série da Arca da Princesa da Dragon e mais um material extra, né? Mais exploração, mas eles tinham também regras para fazer nave voadora, né? Navio voador, regra para criar nações e criar, mais uma vez, foco em exploração e em hexcrawl, né? Você vai criar, você vai pegar só o seu navio e ele vai explorar audaciosamente indo, onde ninguém nunca foi, blá blá blá. E aqui estão as regras para você fazer nações, fazer as coisas. Eu cheguei a ver essa caixa, muito interessante.
Essa característica do Gazetteer ser a epítome da exploração, eu acho que acaba vindo no fato que lá em 1984 caiu na mão do Metzer o Beckme, que era a reedição do Dungeons & Dragons, na qual o livro vermelho se especializava em Dungeon e o livro azul se especializava em Hexcrawling. Você fecha um tema dentro daquela caixa.
É porque o vermelho você ainda está em nível baixo, então você explora até os arredores, as ruínas. Subir um pouquinho de nível, você vai começar a explorar os ermos. Aí a segunda caixa, que eu acho que era do nível 6 ou 16. Aí você já ficou fodão, aí você vai começar a ter, sei lá, exército, você vai ter um bastião, você vai começar a ter uma influência política grande. Aí vai... Você vai chegar no nível 36. Você vai chegar no nível 36, que é lá o
último. Só que no nível 36 você ainda tem os imortais, que é justamente a amarração que o Mistara fazia, porque o mundo de Mistara, se eu não me engano, ele não tem propriamente deuses, né? Mas não. Sim, esses imortais que são patronos. Seria muito parecido com o patrono do Warlock, daqui de só agora, mas sem ter um vínculo de infernal ou de outra coisa. É um tema, né?
Isso é uma outra característica de Mistara. A gente está pegando, aos poucos, a gente vai pegando as características dela. A gente já tem esse foco em Hexcrawl. Outra característica: você pegar nações da nossa, né, da nossa história real e jogar lá de maneira assim inequívoca, você olha e diz, cara, esse pessoal é vivo. Tá ok. Né? Depois a gente vai falar dos egípcios, dos astecas, dos gregos. Você faz isso. Outra característica, a coisa dos imortais. Os imortais, eles fazem todo o papel que os deuses fazem em outros cenários. Só que a diferença é que os imortais foram, no passado, humanos que, através de seus feitos, ascenderam a divindade. Isso é interessante porque ele gera uma sombra em todo mundo de Mistara, onde as pessoas podem olhar e falar, pô, eu posso chegar lá, porque já aconteceu e vai acontecer de novo. Tudo bem, que em termos de regra é quase impossível. Vamos lembrar que o D&D tinha 36 níveis, e 36 níveis à moda antiga, né, que era aquela quantidade absurda de XP. Realisticamente, sem trapacear, você não vai chegar no nível 36?
Ah. Eu era jovem, eu trapaceava muito e só cheguei até o 14, 15.
Pois é. E aí, quando você chega nos imortais, você tem uma das trollagens mais incríveis que uma empresa já fez com seus jogadores. Assim, eu não fiquei puto porque eu achei tão divertido que eu falei, tá bom, cara, tá. Que é o seguinte, você tinha um box que era o Wrath of the Immortals, né? que é para você jogar com imortais. Então você vai lá, 36 níveis, quando você está chegando perto, você começa a fazer as provas para virar imortal. Os imortais eles se separavam em 5 esferas. É fácil de decorar, porque era matéria, energia, tempo, conhecimento e entropia. E aí você escolhe uma esfera e você vai ser imortal, você pega um patrono, e aí você tem umas provas absolutamente impossíveis, coisas que você tem que fazer. Uma das esferas, que eu não lembro qual é, você tinha que reencarnar e viver as outras classes. Né,
todas
as classes, pelo menos as básicas, né? Mas vamos lá, você finalmente chegou, você virou imortal, aí você vai, tá, larga sua vida anterior, você entrou agora num rolê totalmente novo, tá? Você entrou em outra realidade, outro mundo, você tem imortal, e aí você descobre o quê? Qual é a primeira coisa que você descobre quando você chega na imortalidade? Que existem 36 níveis de imortal. Cara, isso é sensacional, cara. Isso é muita trollagem. Eu tive essa caixa. Serve pra porra nenhuma, tá? Mas é divertido de ler, porque você olha e fala, é sério, cara? Você tem 36 níveis. E aí, ou seja, voltou tudo a estaca zero. Mas você tem, se eu não me engano, o teu XP, você usava ele como meta corrente pra fazer coisas de mortal, criar um artefato, ou você pode criar seu avatar. Você gastava pra ter... Então você podia voltar a jogar no mundo conhecido, você criava um avatar seu no nível, né, montava bonitinho, e ia jogar se você quisesse matar a saudade. Mas se você ficasse lá na... Né, não, eu não consigo imaginar que tipo de aventura esse pessoal jogava com esse nível. Mas eles têm lá o multiverso deles e tudo mais para você subir 36 níveis de imortal, né?
Em que mundo você enfia isso? Mistara?
Não faço a mínima ideia.
O mundo oficial de Dungeons & Dragons.
Não, claro. Mas eu gosto muito dessa ideia. Assim, a minha suspensão de descrença funciona muito melhor quando você bota essas figuras poderosas e diz assim, não, eles são, no passado longínquo, eles foram figuras notáveis que, através dos seus feitos, se tornaram divindades. Eu gosto disso. Mais do que esses outros mitos de divindade que ficou bem pasteurizado, né, nos outros mundos, que eu acho meio sem graça. Nunca curti, não. Esse é um tipo de divindade que eu consigo curtir. Entendeu? São os dois tipos de jogo. Eu gosto desse e gosto do que Dark Sun vai fazer, usando elementais e tudo mais. Eu também curto. Tem mais carinha de religião pra mim. A minha suspensão de descrença trabalha melhor.
Tem mais uma cara do que um Morcock faria dentro de um RPG, né?
Pode ser. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que em Dungeons & Dragons você não tem o eixo moral. Você só tem lei e caos. Ou é lei ou é caos. E neutralidade. Você não tem bem e mal. Isso foi introduzido no AD&D só pra bagunçar coisas, gerar eternas discussões. Mas em D&D, ele é com a caos, que foi mais uma das coisas tiradas do Morcock.
Os gazetinhos são fantásticos, a gente precisa destacar algum deles. Eu queria falar um pouquinho do Grão Ducado de Carameicos, porque eu joguei muito, muito nessa época. E ele tem uma história que eu acho engraçada, porque você tem Tiates como o equivalente do Império Romano, mas as raízes da cultura de Carameicos estão voltadas a um povo que também é um equivalente romano, são os Traladarianos. Quando você abria lá em 95 aquele suplemento do Principado de Carameico, ele tinha duas ilustrações que acho que até hoje você consegue encontrar na internet, que são muito significativas. Uma delas, se eu não me engano, é o rei Halav enfrentando o rei dos Gnolls, que é um equivalente do passado glorioso que Carameicos deseja recuperar. Mas... Yes. Houve ainda um período de Idade das Trevas. Na fase atual, o que seria atual dentro do jogo, você tem o Império de Tiates, que apesar de... Ela tem um período de decadência meio flutuante, né? Tem época que ela tá fodona, tem época que ela tá mais em queda. Mas o Império de Tiates meio que delegou o governo da região de Carameico a um representante com mais puro sangue da cultura Traladarana, que é o Stefan Carameicos, que é a segunda ilustração bizarra que todo mundo gosta, aquele rei ruivo sentadão lá com a família dele em volta, né? Eu acho que essas duas ilustrações, elas são muito icônicas.
Halav, se eu não me engano, é o imortal patrono dos Traldar. Você tem os colonizadores, a galera da nobreza, uma das nobrezas, né? E o povo nativo, que volta em esse bico, porque a cultura não se alinha totalmente. Tem uma curiosidade em Carameicos interessante. Você lembra da caixa vermelha? Quando tem aquele... Logo no começo eles ensinam você a jogar. Você vai... É uma aventurazinha solo. E aí você conhece uma clériga chamada Lana. E aí no final a Lana morre. Lembra disso? Os desenhos são muito bonitos. São desenhos do Elmore. ele ensina o que é RPG, ele te ensina. Eu acho um dos melhores tutoriais de RPG que tem, porque o cara vai te levando, te contando como é que funciona o RPG. O seu personagem, que é um guerreiro, encontra a clériga, vocês se juntam, vocês vão explorar, no final aparece um mago, que é o Barbly, e esse cara mata a Lana. É muito legal que termina com ela morrendo. Isso foi proposital, que é pra poder, logo no começo você já aprender, que olha só, personagens podem morrer, tá de boa, não estressa. Qual é a curiosidade? Essa morte da Alana traumatizou uma geração de jogadores. Eu digo que é o efeito Bambi do D&D. Traumatizar, ela ajuda o fato dela ser belíssima, desenhada pelo Elmor, entendeu? Mas qual é a curiosidade? A curiosidade é que o Barbly, ele é o mago principal, o braço direito do primo malvado do Stefan Karamek. O Stefan Karamek tem um condado lá, isso. E o braço direito dele é o Barbly, entendeu? Já botaram lá para dizer, vai, vem conversar, quer me pegar? Vem cá me pegar. Eu tenho certeza que muita gente foi lá tentar pegar ele. Muita gente. Eu iria.
Todo mundo teve o crush por aquela clérigazinha do...
Com certeza. Não, mas o desenho Ribeiro. É muito bonito.
É muito bonito.
Ali acho que o Elmor acertou em cheio.
Eu acho que o Larry Elmore fez com que mais pessoas tivessem carinho por uma edição de D&D que, se você fizer uma avaliação estrutural de regra, ele meio que bagunçou, assim. Eu acho que o do Moldvay, ele ainda é mais roots e ele ainda não cria algumas forçações do tipo que você vê nos livros do Mentzer. Se você puder dar uma roubadinha para os heróis ganharem, vai fundo. Você vê que tem toda uma migração da forma de jogar o RPG. O jogo é menos sobre sobrevivência e mais sobre a criação de heróis, né?
Ali já estava a sementinha já sendo plantada. Tem essa coisa do tipo, no comecinho da regra do cool, né? Rule of cool, né? Se for legal, vai, vamos lá.
É fundo.
A morte da narrativa emergente começou aí?
bem, a narrativa emergente, ela, na verdade, ela é a ressurreição de alguma outra coisa que com certeza não tinha esse nome, né? Acho que boa parte do que a galera hoje usa como termos, tendo certeza de que era usado lá, eu acho que era uma coisa muito mais intuitiva, então. Agora que com a internet você tem os acadêmicos da RPG, que aí vão criando as nomenclaturas que são palavras que precisam existir. Mas eu acho que naquela época não se pensava...
Quando muitos fenômenos históricos, né, cara? O Império Bizantino, por exemplo, só teve esse nome depois que ele acabou. Os historiadores batizaram. Se perguntasse pra galera na época, eles iam dizer, não, a gente é romano.
Muito legal.
Tem essa coisa. Né? Mas olha só, vamos pegar o Karamekos como um estudo de caso. Você tem esse cenário todo fechadinho, bonitinho, com cultura, com os conflitos, todo fechadinho, e aí você joga ali e você fica. E aí eles te dão um vislumbrezinho das nações vizinhas. Daqui a pouco vai sair o próximo gazetinho que vai te falar daquela. Mas já existe, ó, ele se relaciona com essa outra relação desse jeito, com aquela outra desse jeito, né? Mal comparando, tinha os clãs do vampiro, lembra? Que cada clã tinha o que achava dos outros. Cara, o Mistara fazia isso. E aí, isso dá um foco em cultura ferrada. Porque quando chegar o próximo, você já está entranhado naquela cultura. Aí agora vem outra isso. Cultura.
Se por um lado a gente fez todo um episódio falando sobre os diferentes cenários de D&D e como é que era muito maneiro, porque cada ano saía um novo, se eu não me engano, entre 1994 e 1996, uma vez a cada 2 meses saía um desses suplementos. Cara, e não foi pouca coisa, não. Ó. Vou falar aqui. Os clãs Altruagrim, a Nascimento dos Imperadores, né, Tiates e Alfatia, os Anões de Rockholm, os Elfos de Alfheim, os Emirados de Laruan, que são os árabes, os 5 Condados, o Canato Dourado de Etengar, pô, até Mongol tinha, Grande Ducado de Karamekos, o Reino de Yerendi, as guildas de Ninrotad, os Ermos do Norte, os Orques de Tar, a República de Daroquim, os Shadow Elves, que você falou, e um que a gente também tem que falar um pouquinho, que são os Principados de Glantri. É uma proposta que, mesmo sendo medievalzão clássico, ele sugeria uma proposta de sistema de governo que eu, pelo menos, não lembro de nenhum equivalente, né? Era uma magocracia.
Era uma magocracia ateia, né? Porque não podia clérigo, era só mago mesmo. O pessoal de Alfate até tinha um certo respeito por Glantri por causa disso, porque em Alfate é uma magocracia também. Se você é mago, você é automaticamente da casta nobre. Glantri tinha esse probleminha, eles não aceitavam clérigo. E eles tinham esse grande segredo. De novo aquela história, né? Tem o lore e tem a verdade. E eles cultuavam, eles usavam, exploravam, na verdade, essa estranha energia chamada radiância que vinha lá de baixo da Terra, de um artefato, que era o núcleo, mas alguma coisa, é núcleo de alguma coisa o nome. E eles usavam isso para conseguir poder e para ter um atalho, para chegar à imortalidade mais rápido. Qual era o lance? Esse núcleo, na verdade, era o reator nuclear da nave antiga lá de Blackmoor, que explodiu, que os imortais jogaram lá embaixo. E eles não deixavam o clérigo chegar perto deles, porque o clérigo tem conexão com os imortais iam acabar sabendo o que estava acontecendo ali e podiam embarreirar. Por isso que eles, né, eram. Mas, pô, olha só, você tem um mago ateu que cultua um reator nuclear do fundo, que está enterrado no fundo da Terra. Isso é muito bom. O pessoal que é árabe, né, que é o quê? Ilaruan? Emirados de Ilaruan. Eles começam a fazer uma coisa que Al-Qadim vai aprimorar mais lá na frente. Os Emirados de Ilaruan, o que eles têm de característica? Eles têm uma pegada mais com a árabe histórica, tá? Só que o que acontece? É tão histórico, mas tão histórico que eles têm uma versão de Maomé. Eles têm as leis, têm a parte religiosa. Hoje em dia isso seria mega ultra problemático, mas eles têm um Maomé deles, entendeu? E uma outra coisa é que o deserto deles, se você olhar o mapa de, né, o mapa onde está os Emirados, não faz o mínimo sentido geograficamente aquele deserto estar do lado de regiões verdes e tudo mais. Não faz sentido. Os autores sabem disso. Então aquele deserto, eu não me lembro de detalhe, tá? Aí realmente eu não lembro. Mas tem um lance mágico, tá? Aquele deserto tem uma coisa mágica, é por isso que ele está ali, né? Eles se preocuparam em fazer isso.
A gente não pode dizer que Mystara tem deuses, mas Mystara tem imortais. E são muitos, cara. A lista é muito grande. Mas você tem os equivalentes históricos, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Hel, a deusa da morte, ela é um imortal dentro de Mystara. O Halav, que você comentou, é o deus da guerra. Você lembra de mais algum?
Tem uma porção de imortal com... Cara, eu acho que Gaia... Não, a que representa Gaia, não me lembro se se chama Gaia. Eu acho que tinha um chamado Odin... Eu não vou lembrar, mas tem uma porrada. Tem uma porrada de imortal com nome.
Odin.
Isso.
Tem uma Ordana, que é a patrona dos Silver Elves.
Uhum.
Jaral Glitterlod, patrono dos gnomos. Freya e eu.
Isso, tem uma porção de nome.
É.
Tem uma porção de nome conhecido.
É. Kalita Starbrow, que são das raças aquáticas. Alfatia, que é a patronesa, né, desse mundo atlantiano, também é patronesa das artes, Lady da Harmonia, toda Lawful Good zona, né? E, se não me engano, o imortal que você está falando, que é o profeta, é o Al-Qalim, patrono de Ilaruan, profeta sagrado da verdade eterna, patrono das guerras e das táticas.
É o Maomé, assim, eles nem tentam disfarçar. Mas tem um aí que é o mais legal de todos, cara, que é o tiranossauro que virou imortal.
Qual é o nome dele?
K mesmo. Ele é o patrono do mundo oco. Sim, é ele que criou o mundo oco. Foi dele que surgiu o projetinho, que é um projetinho mundo oco.
É. Vamos entrar então no mundo oco. A ideia do mundo oco está diretamente associada a um grupo de conspiração que existe no mundo real, que dizem que existe, a Terra é oca e que lá dentro existiriam preservadas culturas, espécies, raças que teriam sido extintas. A proposta aqui é a mesma coisa. Naquela divisão lá, pós-cataclismo que mudou o eixo do planeta, se eu não me engano, só tem uma entrada no Polo Norte, uma entrada no Polo Sul. É óbvio que todo mestre de RPG sempre enfiava lá uma caverninha que chegava em Hollow Earth, se você quisesse, né? Mas ali dentro a ideia era preservar as raças e a vida antiga. Quem está por trás disso?
A historinha rápida do mundo oco é o seguinte: o K, que ele é um tiranossauro, né, que virou imortal, ele é da esfera do conhecimento. Então ele viajava pelo mundo todo, ele descobriu que a Terra era oca nas suas andanças. Só que era oca, não tinha nada dentro, era um buraco vazio, não tinha nada, simplesmente um buraco no pó, sabe-se lá Deus por quê, ele descobriu que tinha isso. E tem uma casca do planeta, né, existe uma capa de magia, né, nas profundezas da Terra, tem essa camada de magia que envolve o planeta todo e isola essa área vazia. Então ninguém sabia que ela existia por causa disso. Esse troço bloqueia a magia, né? Nem os imortais sabiam, ninguém sabia. E aí ele pega aquilo e, juntando com a vontade dele de preservar as raças que se extinguiam, porque com a existência imortal dele, ele via muitas raças surgirem e morrerem, muitas culturas surgirem e morrerem. Aí ele foi e resolveu, e se eu fizesse aqui dentro uma grande área de preservação, um grande museu para preservar? Aí ele se juntou com mais uma galera, com outros imortais, com exceção da Entropia, que a Entropia tá, né, não está interessada nesse projeto, mas ele pegou os outros, e lá dentro eles transformaram aquilo no mundo. Era um buraco vazio e eles criaram. Né? Então foi feito um sol lá dentro, a imortal lá, a Gaia deles, fez toda a vegetação. Todos os acidentes geográficos foram feitos para gerarem zonas relativamente meio que isoladas para você poder depositar as raças e culturas, e elas terem um certo isolamento. E aí, a partir dali, eles colocaram alguns corpos voando ao redor do sol, porque não tem noite ali. Como é que você vai medir tempo? Então, eles jogaram a opção de ilhas flutuantes, né? E essas ilhas, elas têm periodicidade, então eles sabiam que os povos lá no chão iam olhar, iam medir aquilo, e com isso iam ter suas medições de dia, de ano, de estação, essas coisas, né? E, a partir desse ponto, toda civilização que ia para o saco no lado de fora, no mundo conhecido, eles pegavam os exemplares mais tranquilos dessa raça e jogavam lá para o mundo oco para eles serem preservados. Depois disso, o que aconteceu? O pessoal da Entropia resolveu sabotar, mandou uma opção de monstros para tentar destruir esse projeto deles, e aí eles fizeram a grande marca do mundo oco, que é a Spell, The Spell of Preservation, né? A magia da preservação, que é um grande encantamento que teve dois efeitos. O primeiro foi paralisar essas criaturas que estavam destruindo o mundo oco, umas criaturas tipo Cthulhu, né? Essas criaturas ficaram em êxtase, mas se você chegar perto delas, elas ainda vão te influenciar, ainda vão tentar te pegar, o que gera aquele tipo de história. Você vai buscar conhecimento e vai chegar perto do lugar, vai entrar em contato com o que não devia. Tem uma série de sementes dessa no mundo. O outro efeito que gerou é que travou todas as culturas. Todas as pessoas da Terra Oca, do mundo oco, eles instintivamente, eles sempre preferem a sua cultura. Sempre. Eles vão preferir a sua maneira de ver as coisas, seus equipamentos, suas armas, né? Se eles encontrarem com outra cultura, se rolar uma emergência, ele pode usar a arma do inimigo, usar a armadura do inimigo, mas na primeira oportunidade ele tira e volta para o seu jeito de ver as coisas. E essa spell também faz com que nenhuma cultura jamais se extinga. Se uma cultura beligerante mais forte dominar uma menor e tentar impor, né, a sua cultura nela, ela vai conseguir no primeiro momento, mas essa cultura dominada vai ter focos de resistência, secretamente vai ser ensinado para as crianças a verdade da sua cultura, até o momento que aquela cultura vai crescer, o pessoal vai se rebelar e aquela cultura vai voltar. Isso eternamente. E nesse ponto, eu tenho que falar que a gente foi um pouco injusto com Mystara, cara, que a gente chamou de mundo Disneylândia, mas o mundo Disneylândia legítimo é um mundo oco, cara, porque a Disneylândia está codificada em regra. Ele é um mundo Disneylândia. Os imortais se juntaram e fazendo, vamos fazer uma série de... vamos fazer esse museu.
Uma concha de retalhos modular ainda por cima, você não pode misturar.
Vamos fazer isso. Eles não têm nenhuma pretensão de que há qualquer coisa diferente disso. Não, vamos fazer essa coleção, vamos fazer esse parque temático. E além disso, eles colocaram um repositório de conhecimento no mundo, que é o farol, né? E aí você tem lendas, né? E todo mundo pode tentar fazer a sua grande quest para tentar achar o farol, porque o pessoal tem dúvidas, né? O pessoal que está atualmente é descendente dos originais que foram para lá, mas o pessoal tem noção de que eles já estiveram em outro lugar. Como é que a gente chegou aqui? Que lugar é esse? Então eles podem ir nesse lugar mítico, o farol, para tentar descobrir. Ali eles descobrem a verdade. Ali tem toda a verdade, tudo que aconteceu realmente. Entendeu? Ah, e outra coisa, o mundo oco, ele torce as regras do D&D, tá? Que é uma das coisas que a gente convencionou, né? Que é uma coisa que gera personalidade. Porque como eles queriam fazer esse mundo de civilizações antigas, muitas das convenções do D&D não funcionam ali. Então, por exemplo, uma série de magias não funciona, por exemplo, teleporte não funciona, porque você tem que viajar, né? Algumas magias não são conhecidas, eu acho que bola de fogo, se eu não me engano, ela não é conhecida, não é que ela não funciona, ela não é conhecida. Tem uma série de restrições. Para você ser mago, você tinha que ter uma inteligência 16 ou mais rolada no dado, né? Vamos lembrar que o pessoal tinha esse hábito, vamos rolar o dado e que sair, saiu, né? Então você tem que ter um 16 ali para poder fazer um mago, para você restringir a magia, deixar a magia com uma seta. A magia mais, ela não é pirotécnica. As magias que você vai ver ali são magias mais, que vão ser mais sutis no seu visual, para gerar esse clima de mundo antigo e ter essa cara, né? E para não atrapalhar as culturas, porque você vai jogar no mundo oco, você quer jogar com os astecas, você quer jogar com os egípcios, né? E com a magia com aquela carinha. Homem das Cavernas, uns proto-vikings tem lá, com os anões bonzinhos, porque lá também estão os anões originais que viviam na superfície e eram gente boa, só que aí eles foram extintos com o cataclismo de Blackmoor, aí o Imortal, que é o patrono deles, refez a raça de uma maneira que eles... Né,
eles tiveram resistente. Um problema, eles tiveram uma doença mágica, se eu não me engano, eles têm uma explicação para a resistência dos anões à magia de alguma coisa original que esse fundador chama Cagiar o Artesão, o Imortal dos Anões.
E aí
ele é responsável também por essa cultura mais, vamos dizer assim, meio fascistoide dos anões, ficarem fechadões lá na terra deles, não quererem muita interação.
É uma das coisas que tem também na Terra Oca. É os elfos originais de Blackmoor. Então é um enclave lá que tem tecnologia. Você chega lá, tem os elfos, eles não sabem magia. E nesse ponto eles introduzem o elfo guerreiro, se você quiser jogar. O elfo que não é guerreiro mago. Porque no D&D original você tinha raça classe, né? Você era um elfo. O quê? Nada. Elfo. E o elfo era guerreiro mago. Né? Mas ali, nesse de Blackmoor, você introduz o elfo guerreiro. E é interessante que é o seguinte, eles têm tecnologia, só que a tecnologia só funciona porque os imortais fazem parecer que ela funciona. Se tu pegar, sei lá, uma arma laser, ali achando que se deu bem, quando você sair, ela para de funcionar. Ela nunca funcionou, na verdade. Aquela coisa assim, os confortos, eles têm os robozinhos deles que cuidam de tudo. Tá? Então eles têm uma certa... Eles ficam lá na deles, eles não são muito sair para explorar. Né? Então é uma história interessante. Mas você tem o mais legal de tudo. Egípcios, gregos helênicos e astecas, que são as grandes nações ali dentro. As principais são essas. Que teve 3 gazetias.
O sucesso foi além do próprio mídia do RPG. Antes do Forgotten Realms tirar deles a autonomia, você ainda tinha muitos jogos, né? Tinha um jogo muito antigo, que era Pool of Radiance, que eu acho que justamente tratava dessa parte da
energia. O nome não é estranho, não.
É. E você tinha jogos de videogame, que também era sobre Mystara, desses clássicos tipo Golden Axe. Mas, infelizmente, porque ele está relacionado a uma versão do D&D que meio que morreu quando veio criar a terceira edição, no ano 2000, isso acabou sendo meio que a pá de cal para Mystara, porque chegou a existir coisas para esse mundo depois?
Não, eu acho, tá? Eu não tô com acesso aqui à linha de publicação, não, mas eu acho que a última coisa que eles fizeram foi o Rule Enciclopédia, não foi? Não, foi uma das últimas. Que eles pegaram as 5 caixas coloridas, compilaram num livro, isso, né? E depois disso ele foi descontinuado, aí ficou só o AD&D que eventualmente virou o AD&D terceira edição. Eles ainda lançaram um pouquinho de coisas, tá? Tentaram lançar Mystara para a segunda edição, tá? Mas lançaram, tipo, 3-4 produtos só. Eles lançaram a caixa, para ser a caixa básica, entre aspas, que é o Grand Ducado de Caramelos, que é o que saiu no Brasil.
Eu lembro desse e do Principado, só.
Eles lançaram isso, lançaram um livro de monstros, que era um livro muito bonito, tá? Com arte bonita.
Tudo era lindo.
Feito em couchê grosso, assim, uma arte muito bonita com os monstros exclusivos de Mystara. Mas eu vou ser sincero, era um livro interessante, mas livro dos monstros, depois de um tempo, tu olha, é mais do mesmo. E lançaram uma ambientação chamada Red Steel, que é um canto lá na Costa Selvagem, que é um troço totalmente porra louca, que eles tentaram lançar para a D&D, acho que não fez muito sucesso não. Que é uma coisa para você jogar Desafio dos Bandeirantes com D&D. Porque o tema do local é basicamente colônias hispânicas num ambiente tropical. Então você tem essa galera lá. Acho que a Arca da Princesa já tinha passado por ali e dado uma pincelada. Mas ali eles expandem esse ambiente. O troço é convoluto, tá? Prepare-se. O tom, o que que acontece ali? O que que dá o diferencial deles? Você tem uma maldição mágica, e essa maldição mágica, que é chamada de a maldição vermelha, que eu não lembro a origem, mas ela vai contaminando você e vai te mutando, né? Vai te dando algumas habilidades, mas vai te detonando por outro lado, vai te deformando, vai te aleijando, até que eventualmente você morre. Só que existe um metal mágico que é minerado. Ao invés de corrida do ouro que tinha na época das Américas, né, dos bandeirantes, você tem a corrida pelo cinabril. Esse eu decorei mesmo, nem porque cola não, é que eu lembro, esse nome eu nunca esqueci. Esse metal vermelho, ele é mágico, por isso tem o nome Red Steel. E você consegue fazer várias coisas com ele, inclusive armas. O lance é que se você tiver com a maldição e você tiver algum item de cinabril com você, ele para a maldição dele, impede ela de avançar e elimina as partes ruins dela. E aí você fica só com as habilidades que você adquire. Ou seja, aquele troço que eu detesto, que é poderzinho. Então os personagens em Red Steel têm spell-like abilities, habilidades que nem magia, Só que, é claro, você tem que estar o tempo todo com o sino abril, porque você vai gastando isso. É uma coisa super convoluta para dar poderzinho para a galera. Mas o que tem de interessante nessa caixa? Primeiro, eles têm umas classes novas. Eles têm
gaúcho?
Uma classe, eu não lembro. Tem o gaúcho, que é o melhor de todos, né? Que você tem uma imagem de um anão tolkieniano de bombacha, maravilhoso. E você tem uma classe lá que é mágica, que é um cara óbvio, que ele interage com a maldição, ele consegue ter mais poderzinhos que uma pessoa normal teria. Mas o gaúcho é que é a estrela do negócio. E eles introduzem umas raças novas, que eu não tenho paciência nenhuma, porque é animal antropomórfico, eu não tenho saco para isso. É. Se eu quiser jogar a D&D em Patópolis, aí eu vou pegar. Caso contrário, eu passo longe. Mas tem o Hakasta, que são os homens gatos, o Lupin, que são os homens lobo, os Tortos, que são as tartarugas, e as arâneas, que são umas aranhas transmorfas.
A gente isso achando é que na quinta edição os caras estavam inovando com aquele bando de raça doida. Não, o nego já fazia essa doideira lá atrás.
Já começou ali com os bichinhos, cara. É. Ah, não tem saco não, bicho. A minha percepção, eu te falei isso, cara. A minha percepção de raça não humana, ela tem que ter uma função. Ela tem que fazer. Nesse ponto, eu penso que nem o Tolkien. Raça não humana tem que fazer um comentário sobre a gente. Se você tem uma raça não humana só pra ser diferentão, pra ficar... Só para ser um verniz, para ter uma cara diferente, não me interessa, eu acho que só atrapalha. Mas aí você tem esse Red Steel, né? Que foi outra coisa que eles lançaram, não fez muito sucesso. Essa caixa tinha um CD.
Sim.
Ela vinha com um CD que eu não lembro de nada, ou seja, tu já vê o valor desse CD, eu não lembro de porra nenhuma. Era musiquinha, tinha musiquinha, e é isso. Mas eles tentaram agregar valor, né,
cara? Cara, foi muita coisa, realmente espremeram o Mistar até ele desaparecer, porque são continentes por cima da Terra, é a Terra Uca, é o Red Steel. Fora que existem outros cenários que, em teoria, você poderia enfiar dentro de Mistara. Se eu não me engano, o próprio Alcadim também tinha essa possibilidade. Dele.
O Alcadim tem essa possibilidade. Eu acho que o Red Steel, a Costa Selvagem, eu acho, se eu não me engano, que tinha para você botar em Forgotten, se você quiser. Tem um troço que, assim, no final da história de Mistara que eles fizeram, que eu particularmente gostei, uma coisa chamada Poor Wizard's Almanac. O Almanac do Mago Pobre. Ele, um anuário, saíram 3 volumes, eu tive 2. Você tinha curiosidades, você dava um ano passando pelas nações de Mistara, com seus exércitos, divisão populacional, e você tinha várias curiosidades, várias, e ao longo, a função dele era basicamente avançar o plot, tá? O metaplot do mundo. Então, você ia ao longo dos meses e anos... daquele ano, né, que o anuário era um anuário, era só de um ano. Você ia falando de momentos chaves e coisas que iam acontecendo em várias nações. Ia pulando os dias e tudo mais. Né? Porque o que aconteceu? Teve uma mega aventura logo antes, chamada Wrath of the Immortals, onde eles têm uma guerra de imortais e você muda o mundo completamente. Acontece uma série de coisas que vira tudo do avesso. Al'Fath faz jus à sua tradição atlantiana e afunda. Os Elfos das Sombras detonam com o reino dos Elfos normais, tradicionais, e por aí vai. Esse, por Wizards Almanac, ele avança o plot. Ele vai avançando. E um dos plots que eu me lembro, tem vários, tá? Mas o que eu me lembro, que eu acompanhava feito um psicopata, foi Al'Fath afundou, né? O que que acontece quando uma nação é extinta em Mistara? Ela vai parar no mundo oco. Ela desaparece e ela vai surgir como um continente flutuante no mundo oco. Um novo corpo surge no céu.
Entendi. Do mundo. Ou seja, você ainda pode jogar se quiser, mas no mundo.
E aí, por alguma. Sobra um pouco de Al'Fath, tá? Algumas ilhas e algumas coisas, até algumas ilhas flutuantes no mundo conhecido, continuam. E aí, eu não sei como, eles ficam sabendo que Al'Fath não afundou, que ela foi parar num outro lugar que tem um lugar no centro da Terra onde ela está. Aí, o que eles fazem? Eles comissionam a Arca da Princesa, e a Arca da Princesa vai numa missão para tentar achar o mundo oco e tentar reconectar o Império, tentar reviver o Império. Eu acompanhei essa história ao longo de 2 por Wizards Almanacs. Quando eu terminei, eles tinham achado Al'Fath, eles conseguiram chegar no mundo oco. Eu não lembro se quando eles chegam no Polo, porque ela é uma zona de não magia, eu não lembro se eles têm que descer a nave e colocar ela num carrinho e ir por terra com ela. É uma saga. Até que no segundo Almanac, eles entram no mundo oco, explora e conseguem achar o Fátia, começa a reconectar, falam com a princesa, e aí fala, e aí, o que a gente vai fazer? Aí depois eu parei de continuar. Mas olha só que saga foda.
Maneiro,
olha que troço
maneiro.
Foda. Cara, ninguém nunca mais fez isso, ninguém nunca mais teve essa ideia de fazer isso. Esse anuário é muito, muito, muito interessante. Você tem uma ideia, você lendo ele, você tem uma ideia de que o mundo está vivo. Porque aquela coisa, o Mystara, tem essa característica. Eles são esses parques temáticos, mas eles conversam entre si. Existe um plot. Ó, esse aqui está armando contra esse aqui está aliado com aquele outro. Existe um império que está influenciando. Tem, dentro dessa bagunça, tem uma ordem.
É. Poxa, fechamos então aqui. André, muito obrigado mais uma vez. Para quem não sabe, eu estou aqui com o André Carneiro e trabalhando na Gibiteria de Viz e Bárbaras Magias. Vamos manter essa série então do Baú do RPG. Queria deixar o microfone para você um último minuto antes de te despedir da galera e partir.
Só agradeço pelo convite. Eu espero que o pessoal goste desse, que nem gostou do outro, para a gente continuar falando. E aí agora vamos pular para os outros mundos de D&D e vamos começar a dissecar eles.
André, manda um abraço pra galera. Que eu dou um tchau, tchau logo na sequência.
Tá certo. Um abraço pra todo mundo. E fiquem com a gente, que vem coisa boa por aí.
É isso aí. Feliz 2025. Está chegada a temporada nova de Legião de Dados. Um grande abraço.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.